Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Duas Copas, o nosso podcast aqui do canal Golaço, canal de podcasts do site gol.com, que acompanha a Copa do Mundo Feminina lá na França, a Copa América Masculina aqui no Brasil. Toda manhã, depois de jogo da seleção brasileira, a gente chega nos aplicativos de podcast, no Spotify, é só procurar aí Duas Copas, indicar, compartilhar, seguir no feed, que vamos assim até o fim das duas competições. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Juliana Arregui. Que tal esse primeiro dia, essa primeira noite de Copa América, Juliana? E vamos falar também de Copa Feminina, claro. Bom dia.
Bom dia, Paulo Júnior. Que soninho, né? Que soninho aquele jogo de ontem. Não ajudou muito a gente a falar bem da seleção brasileira hoje. Mas é isso. Vamos secar esse meio campo brasileiro aí.
Alexandre Sinato, Skitter. Viu, Skitter? Você tava no Morumbi? E eu assisti o jogo pensando o que eu ia falar aqui na abertura. Eu comecei a mandar mensagem para uns amigos que estavam no Morumbi para tentar criar ali uma ideia, né? Já que eu não estava no estádio. E um amigo me disse que estava aparecendo um jogo numa biblioteca. Eu achei uma falta de respeito com quem frequenta a biblioteca, né? Porque uma biblioteca cheia é uma cena muito bonita, né? Muito agradável. Foi mais ou menos por aí, Skitter? O que é sua primeira impressão nessa manhã, depois de um jogo muito esquisito, de um clima muito estranho lá no Morumbi? Bom dia.
Bom dia. Foi esquisito mesmo, foi esquisito desde o começo, a bola rolou, já ficou um silêncio. Às vezes tem aquele respirinho pós, teve o hino empolgando a galera, um respirinho pós, mas todo mundo... Parecia aquela pizzada de sexta-noite que você não tá afim de ir, aquele compromisso de família, alguma coisa, você queria estar em outro lugar e você tá ali, sabe? Foi isso. Você come a pizza, se diverte um pouco, mas você não quer estar ali, você quer estar em outro lugar. Parecia isso.
Nem falei o resultado do jogo. Brasil 3-0 para cima da Bolívia na abertura da Copa América. E temos a companhia de Danilo Lavieri, repórter do UOL. Cobre a seleção já há muito tempo. E tem também no seu currículo uma série de caronas para mim nos tempos de faculdade, hein, Danilo? Obrigado pelas caronas, viu? 10 anos depois, te agradeço em público. Vou te falar de bola e campo, já que o Skitter já deu a letra de fora. Dá aí sua primeira impressão sobre esse novo ataque do Brasil. Bom dia, valeu ter vindo, Danilo.
Bom dia, é um prazer estar aqui. É um prazer lembrar das caronas que eu dava para você também, do programa lá na Metodista, muito bom. Como a gente estava falando aqui também, a Ju e o Sinato já falaram, o clima estava muito ruim no Morumbi. Já começou lá no Beira-Rio, né? No amistoso contra Honduras, já foi estranho. E dentro de campo foi muito melhor no Beira-Rio do que foi ontem no Morumbi. Foi um primeiro tempo, terminou em vaias no Morumbi. Foi bem estranho ver isso daí acontecer. A gente esperava até mais gente, né? 60 mil pessoas, acabou indo 46 mil e pouquinha. A gente vai falar um pouco mais disso daí, mas ficou bem abaixo do que eu esperava. Imagino do que a maioria esperava aí também.
A gente vai falar muito da repercussão e desse clima no Morumbi, mas para abrir... Vamos de gols, temos narração da Rádio Globo para o segundo gol do Brasil, gol do Coutinho, narração da TV Globo para o gol do Everton Cebolinha, o 3-0. Vamos ouvir e a gente já volta a falar do clima no Morumbi.
Brasil domina, contado com o Marquinhos, Marquinhos sai jogando com o Thiago Silva. Na esquerda para Felipe Luiz, no comando do ataque, para Richarlison, para Firmino, boa, boa bola, linha de fundo, dominou, cruzamento fechado, Coutinho! Pro gol! Quem faz no Morumbi, sabe quem faz? Felipe Coutinho!
Brasil!
Jogo desviado foi pela linha de fundo. Quando o Brasil jogou a Copa de 89, faz a vitória que vai atingindo o número 100 de Copa América, partiu Cebolinha, cortou, trouxe pro meio, bateu!
Galvão Bueno, gênio da narração, com uma estranha coincidência de estar dando informações na hora das assistências. Tem acontecido isso com alguma frequência. Skitter, falava assim, Morumbi lotado, não foi o que aconteceu. Vamos entrar um pouco nesse assunto agora. Como a gente resolve isso? Você acha que é uma questão de preço? Você acha que é uma questão da falta de proximidade da torcida com a seleção? Porque tivemos mais um capítulo de uma relação muito fria entre torcida paulista, paulistana e seleção brasileira. Qual que é seu... que mais te deixa inquieto aí em relação a essa noite de pouco calor mesmo para a seleção brasileira no Morumbi?
E a gente não esperava nada muito diferente, né? A relação com torcida paulista, ela já é... Não é de hoje, ela é mais fria, ela é mais distante. A seleção admite isso, né? Em eliminatória, por exemplo, jogo importante, foge de São Paulo a qualquer custo para não ter um obstáculo em vez de um apoio aqui. Porque sabe que um apoio incondicional, de festa, com a torcida que abraça a seleção, não é a torcida paulista, né? Por outro lado, por ser uma abertura de torneio em casa, eu acho que tinha uma expectativa um pouquinho... Mesmo assim, uma expectativa maior. Não teve nem 50 mil pessoas no Morumbi ontem. Mesmo com ingressos esgotados, não tem nem 50 mil no estádio, na abertura, com o time anfitrião. É muito pouco, né? E os 47 que estavam lá também não estavam... Estavam e não estavam. Comemora o gol, que demorou para sair. Mas parece que não estão... Não sei, tô aqui vendo um jogo, tá interessante, uma parte tá, uma outra não tá, não sei. Eu acho que na terceira rodada o Brasil vai voltar pra cá, né? Vai ter que resolver isso pra pelo menos ter uma boa impressão daqui, né?
Danilo, Aju, vocês acham que é uma questão mais técnica? O gol não sai e o pessoal vai ficando impaciente? Ou pra vocês pega mais o perfil de quem frequenta esse tipo de jogo mesmo?
Eu acho que tem um pouco do perfil e eu também acho até um pouco que é um pouco extensão do que a gente tem visto ultimamente. Até tive o Allianz Parque, por exemplo, lotado lá com 30, 40 mil pessoas, mas também não é aquele clima que empolga, como era antigamente, que você ia num estádio ali com 40, 50 mil pessoas. Às vezes com 20 mil tinha mais barulho do que tem hoje nessas arenas com 30, 40 mil. É um pouco extensão, mas claro que a torcida da seleção nunca foi o forte, né? Mas ontem... Pela primeira vez eu tive que admitir que eu senti saudade do... Eu sou brasileiro com muito orgulho e com muito amor.
Nem isso teve.
Porque ontem o silêncio tava, assim, triste. Era muito estranho mesmo. Ver um estádio quieto, parecia um minuto de silêncio o tempo inteiro. Foi mais silêncio no jogo do que quando as autoridades, quando o juiz pede um minuto de silêncio. Foi muito estranho mesmo. E eu tenho acompanhando a seleção aí desde o começo nessa preparação... E foi bem frio em Teresópolis, em Brasília deu uma esquentada, na porta do hotel tinha muita gente, teve festa pro Neymar e tudo. E já quando a gente desceu para Porto Alegre já foi bem parado, e agora em São Paulo de novo bem parado. Tô indo já para Salvador, eu imagino que lá vai ser um pouco melhor. A torcida, como você disse agora há pouco, do Nordeste, do Norte, normalmente são torcidas que... animam um pouco mais. Na era Dunga, a seleção só jogava lá, né? Era proibido jogar de Brasília pra baixo. Então, eu achei muito estranho, mas acho que também é um pouco reflexo disso que você falou aí, Paulo, do tipo de público que tem ido hoje aos jogos. Ontem o ticket médio era 400 e poucos reais, quase 500. A renda deu 22 milhões. Quando eu vi 22 milhões no placar, eu falei, meu Deus do céu.
Estão falando em maior renda da história, né? Eu não sei se isso
importa
já é...
Importa pra quê também, né?
Renda divulgada, né?
Renda é de...
Porque é um ranking que, por exemplo, não considera os públicos de Copa do Mundo, porque não é a receita, a bilheteria de Copa do Mundo não é divulgada.
Não é divulgada.
Não, e Paulo, você falou uma coisa de proximidade da torcida com a seleção. Eu até acho o contrário, assim... Se você tem um ingresso a preço de R$500, é uma torcida que conhece todos os jogadores da seleção, todos os que atuam na Europa. É justamente aquela torcida que não tem aquela desculpa de nunca ver esse cara jogar, não sei quem é. Enfim, é um argumento que eu vi um pouco repetido em redes sociais ontem durante o jogo, porque tava um pouco chato, então eu fui pro Twitter. E aí eu vi as pessoas comentando, as pessoas não têm afinidade com essa seleção porque não conhecem os jogadores. Não é bem isso, né? As pessoas já estão meio indispostas com a seleção brasileira já tem algum tempo. Acho que desde a Copa de 2014, assim, a gente perdeu um pouco aquele... aquela sensação, assim, de torcer pra seleção brasileira que nunca se recuperou. E aí, acho que foi um combo de coisas, assim. Você junta isso, você junta a torcida paulista, que é fria por natureza. Você junta um jogo que é chato, né? Foi, pô, o primeiro tempo foi um tempo de você querer dormir mesmo, assim. E se... Sei lá, o segundo até foi um pouco mais empolgante, teve os gols, mas ainda assim não foi um primor de atuação dos jogadores. Então, claro, isso não justifica, existem torcidas que fazem barulho o tempo inteiro e a gente sempre exalta muito, sei lá, a torcida argentina, por exemplo, que canta 90 minutos sem parar, independente do jogo, mas, não sei, eu acho que juntam um pouco disso tudo, assim. Essa descrença mesmo com a seleção brasileira. E acho que as pessoas vão no estádio hoje pelo espetáculo, assim, não necessariamente pelo futebol. Elas vão pelo programa de você chegar no estádio, de você comer um... Sei lá, vou dar uma de Mauro César agora aqui. Mas você comer um temaki na porta do estádio, você tira umas fotos, você sai bonitinho e...
A própria forma com que é feita a venda de ingressos em torneio desse tipo promove isso, né? Porque você tem que comprar com muita antecedência, tem uma pinta mais de evento.
É, você compra online, não tem a bilheteria física, naquela emoção da fila. Não tem mais, ninguém dorme em fila mais.
E uma coisa que me deixa um pouco frustrado é que eu acho que o Brasil sai desse ciclo de grandes eventos pior do que entra. Não aproveitou, no fim das contas, Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíada e agora Copa América para criar novas narrativas ali de torcedores, não sei, criar um setor popular, motivar novas músicas. Por mais que fosse algo talvez um pouco efêmero, claro... Torcida da seleção nunca vai ser uma torcida organizada de clube, mas sinto que não aproveitamos nada, assim. A gente vai sair desses quatro eventos mais com a torcida com mais bode da seleção do que mais a fim de acompanhar as próximas eliminatórias, por exemplo.
Eu tava na Rússia e a torcida lá, a brasileira, era muito boa, assim, impressionava, assim, a torcida brasileira. Em todos os jogos fazia aquele esquenta, os russos ficavam maravilhados e tal. E eu tenho a impressão, concordando um pouco com a Ju, mas também discordando um pouquinho, acho que depois do 7-1, o Brasil voltou um pouco, o brasileiro voltou um pouco a acreditar na seleção naquela arrancada com o Tite. Que eu tive a impressão de que depois daquela arrancada com o Tite, que todo mundo tinha certeza do Hexa. Até o Canarinho Pistola virou uma mania. Todo mundo gostava muito da seleção. E aí aquela derrota para a Bélgica foi muito frustrante, obviamente. E aí voltou tudo de uma vez só. Então voltou o fato do Fernandinho estar no time de novo. Voltou o fato do Tite ser o cara que prefere dar preferência para as ovelhas, como as pessoas falam. O Titez virou um problema e sempre foi a marca do Tite. Na época, no começo, eu lembro direitinho que era... Os repórteres que estavam menos acostumados com as coletivas do Tite, nossa, que maravilhoso, olha como ele fala de futebol, ele entende, porque a gente estava vindo do Dunga, né, que era um pouco mais bruto, um pouco mais rústico, digamos. E aí depois, acho que depois da Bélgica, de novo caiu tudo por terra, especialmente porque depois da Bélgica até hoje, até ontem, desculpa, no amistoso, foram, na estreia, desculpa, da Copa América, foram 8 amistosos muito xoxos, assim. Então, não foi criando de novo aquela expectativa... De receber o Brasil aqui, do brasileiro receber o Brasil numa Copa América. Então acho que foi bem, bem triste mesmo nesse aspecto.
E a Copa da Rússia, o pré-Bélgica, deu uma esperança em algum momento de a gente ter uma música. Aquela música do 94 Romário, 2002 Fenomenô. A galera começou a aprender e cantava. Eu lembro em São Paulo as pessoas cantando no bar depois do jogo. Você fala, pô, acho que agora tá nascendo uma música pra gente chamar de nossa no estádio e sair do Sou Brasileiro com muito orgulho, leleô, né? Ontem, inclusive, depois do primeiro ou do segundo gol, teve uma ameaça, puxaram um pouquinho essa música.
Teve mil gols um pouquinho, mil gols.
Será que essa música vai se mostrar forte agora? E assim, não teve nada ontem, não teve música que salvasse, não sei se é a ressaca da Bélgica até agora,
Acho que é um pouco do jogo ter sido muito chato, né, especialmente no começo, do adversário ser muito fraco e da cultura geral, que assim, passou Bolívia, Equador, qualquer time desses, os caras querem ver 5, 6, 7 a 0. E o Brasil meteu 7 em Honduras e tinha gente reclamando mesmo assim, né? Eu falei, pô, beleza, Honduras é fraco, é ruim, mas pegou um time fraco e meteu 7, que é o que a gente espera. Porque...
E não foi um jogo chato, né?
Não, exato. E até, você vai lá, o Honduras é muito fraco, mas o Brasil pegou Panamá, pegou El Salvador, Panamá ficou no 1-1, El Salvador sofreu. Pô, Honduras era isso. E eu acho que a galera foi um pouco esperando um 7-8-0, demorou aqueles 45 minutos ali, meio que não pegou, não engrenou, né? Demorou pra engrenar.
E apesar do Brasil ter algumas goleadas diante da Bolívia na história... É, Copa América é mais difícil do que a galera pensa também, né? O Brasil ficou 40 anos sem ganhar uma Copa América, Pelé não tem Copa América, Zico não tem Copa América, essa turma sofreu muito, essas duas turmas pelo menos, o Brasil ficou décadas sem conseguir chegar, e o Brasil vem de três edições muito ruins, né? O Brasil vem de três edições que não tava rolando nem essas vitórias contra times do nível da Bolívia. Então... A hora que você olha pro histórico, não é tão pouco assim fazer uma estreia segura pro que o Brasil vinha jogando. Claro que 2011, 15, 16 também não pode ser parâmetro, mas acho que a galera esquece um pouco que Copa América é um torneio difícil, né?
Se eu não me engano, fazia 20 anos que o Brasil não ganhava uma estreia de mais de 1-0, se eu não me engano, é um dado desse, assim. E outra, além do Pelé, o Maradona também nunca ganhou Copa América. Eu vi ontem no telão, tava tendo um quiz, aí eu vi no telão do Morumbi, Maradona e Pelé nunca ganharam Copa América.
E a gente reclama muito, né, dos jogadores não entrarem nos assuntos, então a gente tem que registrar também que ontem os jogadores falaram sobre essa ausência da torcida, digamos assim. A gente separou aqui trechos, vamos ouvir Richarlison, Thiago Silva, Daniel Alves e Casimiro falando sobre a torcida da seleção e a gente comenta um pouquinho depois. Vamos ouvir os jogadores.
Você achou estranho jogar num estádio tão silencioso?
Não. Já joguei o Campeonato Brasileiro, já tive estádio aí que dava poucas pessoas, então é normal. Rolou até uma certa vaia aí no primeiro tempo, mas serviu de força pra gente entrar no segundo tempo mais focado ainda e abrir o marcador logo.
Mas é compreensível, o preço dos ingressos é muito caro, cara. As pessoas vêm e pagam caro, querem ver show, querem ver gols. E quando isso não acontece, é natural que aconteça um pouco de vaia. Mas no segundo tempo, premiamos eles, né? Com um bom resultado, com agressividade um pouco mais alta da nossa parte. A gente fica feliz com o resultado do segundo tempo.
Elas são muito fanáticas dos clubes, né? Então, jogadores de clubes diferentes aqui gritaram com o
Rogério.
Tipo assim, não, a gente não sente o clima de seleção brasileira aqui, a gente sente mais o clima de clube. Isso não dificulta, mas não ajuda muito, porque no final a gente está aqui representando o nosso país, a nossa nação, e estamos aqui para fazer o nosso melhor em prol do nosso país.
Jogo de seleção brasileira não é tão fácil, né? A torcida não tem aquelas músicas já feitas, né? Então sabemos que a torcida tentou fazer a melhor parte, fez até a ola que eu cheguei a ver dentro do campo. Então, o jogo da seleção brasileira é isso, para eles desfrutar e, claro, principalmente a segunda parte eles desfrutaram bastante e claro, aqui sabemos que o Brasil estamos para fazer o melhor dentro de campo e, claro, torcedor é outro, o torcedor está para desfrutar do jogo. Então, tentamos fazer o melhor sempre para eles e para nós, claro.
É isso, Thiago Silva pegando na coisa do preço. E o Daniel falando uma coisa interessante que não atrapalha, mas não ajuda, né? Às vezes subestima um pouco o poder da torcida, né? Uma torcida quente deixa o cara mais confiante, né? Quando acerta uma jogada. Enfim, o que vocês comentam aí da sinceridade dos jogadores?
Já joguei o Campeonato Brasileiro, pra mim foi a melhor justificativa ouvi, assim. É verdade, diz muito sobre o que é o Brasileirão hoje e o comportamento da torcida brasileira, assim. O Danilo falou mais cedo, né? No Allianz Parque as pessoas estão desse jeito, então acho que você não espera que seja uma coisa diferente. E outra coisa que eu anotei aqui que eu achei engraçado foi, eles se empolgaram, eles até fizeram a ola. Poxa, isso pra mim não significa muito, as pessoas fazem ola em jogo de vôlei, sabe?
Assim, outro dia, ontem no jogo eu li, agora não vou lembrar quem, algum jornalista, ola é a melhor jeito de medir quando a torcida perde interesse pelo jogo. Hoje foi aos 20 minutos.
Que é. Acho que foi o Martim do Globo Esporte.
Ah, é, pode ter sido. Eu lembro de ter lido e falei, puta, é uma boa análise. E só o Casemiro tá falando quase em espanhol, hein? Que eu tava ouvindo.
Ele
aqui.
Tá num processo de Aldair, né? Nossa. De fundar uma língua entre as duas. Muito bom. Mas eu pra mim pega um pouco essa coisa do Daniel, sim. A gente acha que os caras não estão muito ligados nisso. Mas o cara sabe quando o jogo podia ter sido melhor. Se tivesse um climão, talvez o Brasil teria jogado mais bola também.
Sim, e o Daniel Alves, acho que é curioso, ele sabe da, né, o cara é experiente, sabe da relação do São Paulo com a seleção, mas quando rolou o hino à capela, a imagem dele era um cara que tava cantando, vibrando, a cabeça dele mexia. Ele criou uma expectativa, falou, pô, acho que ele imaginou ali, acho que hoje São Paulo vai estar com a gente, sabe? E não demorou 30 segundos de bola rolando, não tinha mais. Era silêncio, parecia treino fechado, né, com portões fechados. E o outro ponto do Thiago Silva. Eu acho que o Thiago Silva resumiu bem, pelo menos o lado da expectativa da torcida. Aquilo de comprar o ingresso 2 meses antes, caro, tipo indo para um show do U2, assim. Então o cara foi pro Morumbi, pro show do U2, ele sabe qual a sequência das músicas, vai tocar aqueles sucessos. Tem expectativa e o tio vai ali corresponder.
Vai fazer seu story.
É, e ontem o Bono não foi, assim, o Bono não apareceu, sabe? Subiu pro segundo tempo só.
E ontem, durante o jogo, teve um pessoal ali do lado da zona de imprensa que tentou puxar um grito do hino do São Paulo e começou uma vaia, um pessoal tentando gritar. E como o próprio Dani falou, gritaram Rogério também. É realmente chato no aspecto... Imagina, você jogando ali na seleção, os caras... No Beira-Rio, os caras vaiaram Cebolinha, porque era do Grêmio. Ontem no Morumbi, os caras vaiaram o Fagner e o Cássio no anúncio do telão, porque eram corintianos. Até fiquei surpreso que o Gabriel Jesus não foi nada vaiado no telão, porque eu pensei que também iam vaiar, também acabaram não vaiando. Mas esse aspecto de torcida ser muito fanática pelo clube em jogos da seleção acaba, como disse o Dani, não ajuda, mas não atrapalha, mas também não ajuda.
Vamos falar um pouco de bola? O Brasil saiu jogando com Richarlison, Coutinho, David Neres e Firmino. Entrou Gabriel Jesus, entrou o Everton, fez o gol, entrou no finalzinho o William. Muito se falou de que, apesar da fragilidade de Honduras, o Brasil tinha mostrado muito repertório ofensivo. O que vocês acharam da estreia dessa turma aí da frente? Os 4 que saíram jogando, os 3 que entraram, o que eles podem oferecer? Enfim, tira alguma coisa de positivo o ataque do Brasil? Vocês esperavam mais? Como que foram aí os caras da frente?
Em termos de repertório, o primeiro tempo, pelo menos, eu achei fraquíssimo de repertório. Time rodando bola de um lado para o outro e cruza. Os melhores momentos do primeiro tempo foram cobranças de escanteio e cruzamentos. E bola desviada pelo Marquinhos, pelo Thiago Silva. Por outro lado, de boa notícia, para também não ficar aquele velho ranzinza que não gosta de nada... O Richarlison, acho que é uma boa notícia, assim, cada vez se confirma mais nesse ciclo pós-Copa do Mundo como uma boa notícia para o ataque da seleção. Por postura, por qualidade, é um cara incisivo, você vê que tem personalidade. O Tite conta com ele na direita, depois no segundo tempo, ele coloca o cara no meio, colocou o Richarlison centralizado e ele contribui também. Acho que uma boa notícia cada vez mais consolidada é o Richarlison nesse ataque.
E o Richarlison, ele teve uma participação importante na jogada que originou o segundo gol, né? Eu gostei muito, assim, achei que foi um dos momentos altos do jogo, porque mostrou um entrosamento legal e eu acho que ele foi o melhor nome, assim, não vou nem falar do jogo inteiro, porque o primeiro tempo a gente anula, mas foi o melhor nome do segundo tempo, pra mim, pelo menos, até por tudo que o Skitter levantou aqui, assim, e não sei, ele, pra mim, talvez seja o nome que a gente vai mais... ficar de olho na Copa América. E eu também gostei muito da entrada do Cebolinha. Acho que quase todo mundo deve ter gostado, até pelo gol. Mas porque eu acho que movimentou um pouco a seleção, sabe? Já, assim, fizeram 2 gols, o jogo começou a ficar um pouco morno. Entra um cara que deu um gás, assim, em campo. Corre muito e fez o que faz no Grêmio, assim. Então acho que ele entrou um pouco pra se divertir também, sabe? E minha crítica é a entrada do William, porque eu não entendi muito bem, assim. Acho que... Enfim, ele já foi muito criticado, não ele especificamente, né? Mas o Tite foi muito criticado pela convocação do William. E pra mim foi uma entrada que, poxa, por que não Paquetá, sabe? Por que não algum jogador talvez mais jovem que pudesse ter aproveitado ali uns 5, 10 minutos finais, assim, pra poder, não sei, perder um pouco também o medo, sabe? Quebrar um pouco o gelo, assim, de jogar uma partida grande pela seleção.
É, do meio pra trás, o time é muito consolidado. É difícil você ver alguém que critique uma zaga com o Marquinhos e o Thiago Silva, lateral Dani Alves e Felipe Luiz. Claro, a gente pode questionar aqui se eles vão ter condições de jogar o Qatar 2022. Mas, tecnicamente, do meio pra trás, do Casemiro ali pra trás, não tem muito como contestar. E do meio pra frente, o próprio Tite tem feito muitas trocas e substituições. Se a gente for olhar nos últimos 8 jogos aí, o ataque foi o que mais rodou, com exceção do Richarlison, que é o cara mais fixo mesmo. Mas teve Jesus, teve Firmino, teve David Neres, teve Neymar que machucou. O Vinícius Júnior foi convocado e foi cortado mal com Lucas Moura. Enfim, nesses 8 jogos, o Tite tem buscado muito uma mudança no ataque. E o setor mais renovado, a gente vai ver, contra Honduras, os 3 que começaram a jogar tinham 22 anos, que era Gabriel Jesus, Richarlison e David Neres, que era o ataque olímpico praticamente. Então, eu tenho gostado um pouco dessa troca. Eu acho, estava falando aqui até antes do programa começar, que eu acho que o time funciona melhor quando tem um 9 de referência. Eu acho o Firmino, tecnicamente, melhor do que o Jesus, se você colocar um do lado do outro. Só que pro estilo de jogo do Brasil, eu acho que o Jesus casa melhor. Tanto que na entrevista o Tite falou, não, no intervalo ali eu pedi para um cara ficar mais fixo na área, era o Firmino, para ficar mais na frente do Coutinho, e até aproveitando para falar do Coutinho também, ele fez 2 gols e tal. Para mim, foi um dos melhores ali, mas ele não foi criativo como a gente esperava, não foi criativo, por exemplo, como foi contra Honduras, que ele deu aqueles 2 pauladas de fora da área que pegou na trave, deu passe, distribuiu o jogo para as laterais, porque o Brasil tem esse jogo de entrar Neres de um lado e Richarlison do outro, então é importante quando um camisa 10 consegue enxergar esses espaços. Mas ontem não foi assim, né? Ele fez 2 gols, mas não foi exatamente um cara criativo, ele foi mais um cara... Pô, ele fez um gol ali de 9, entrando no segundo pau ali de camisa... Até cabeceou meio estranho, parecia que ele não tinha muita intimidade com a bola pra cabecear, mas deu tudo certo. Mas acho que foi um jogo que deu pro gasto aí, deu pro gasto pra tirar aquele nervosismo da estreia, nervosismo do Morumbi ter vaiado logo no final do primeiro tempo, acho que deu pro gasto.
O Brasil saiu pro jogo ainda com uma posição a se confirmar, Fernandinho ou Alan, difícil avaliar também, o Brasil não foi exatamente pressionado, mas vocês acham que vai de Casemiro e Fernandinho mesmo, até chegar nos jogos mais pegados, provavelmente no mata-mata, ou ainda tem uma chance de mexer um pouco ali o companheiro do Casemiro?
Acho que o Arthur volta, viu? Acho que já no próximo jogo o Arthur vai voltar, ele já tinha condições de jogar, não jogou porque perdeu 2-3 treinos aí, o Tite preferiu deixar ele de fora. E só uma coisa que eu esqueci de falar na parte do ataque, ontem 2-0 Brasil, aquele estádio morno, aí eu olhei pro Tite ali, imagina se ele tivesse o Vinícius Júnior no banco, seria casamento perfeito. Aí não, ele olhou e tinha o William. Então assim, acho que o William até não fez uma temporada tão horrível quanto estão falando, não convocaria por outros motivos, mas imagina o Vinícius Júnior, ele não precisava falar nada, falava, olha, tá 2-0 pra gente, o jogo tá ganho, pega a bola aí, vai pra cima, diverte esse pessoal. Era capaz que essa galera que tivesse, que pagou aí 500, 600 reais, tivesse achado que valeu a pena só de ver o Vinícius Júnior dando 2-3 canetas ali, carretilha, porque era isso que é isso que o brasileiro quer ver, né? Eu acho que é bem isso. Só voltando agora de novo pro meio campo, acho que o Arthur volta já contra a Venezuela, já em Salvador.
E o Danilo, acho que você que acompanha mais o Tite mesmo, né? Agora tá no dia a dia. Espero que ele tenha, e você disse isso ontem, hoje, que ele deu mostras de que ele percebeu que na Copa da Rússia ele demorou pra mexer no time quando o time parou de jogar. Você acha que ele vai fazer isso mesmo na Copa América? Você acha que ele tá pronto pra se movimentar um pouco antes? Agora ele tem uma estreia para ter uma base, uma referência do que é o jogo competitivo mesmo, né? Agora tá valendo um título que é importante para ele. Ele vai bancar mexidas rápidas, assim?
Eu acho que a Copa América tá para ele como tá o estadual para os técnicos dos times grandes aqui em São Paulo, no Rio, que são obrigados a ganhar e se perder é vexame, né? Então, e ele falou muito disso, depois da Copa ele falou, não... Eu reconheço que eu demorei um pouco pra mexer. Ele não citou nomes, mas nas entrevistas que eu vi, eu senti que ele falava muito do Jesus, porque o Jesus demorou muito pra engrenar, digamos, na Copa. Eu acho que é por alguns motivos táticos ali também, de ter que voltar muito pra compensar o Neymar, enfim. Mas eu acho que ele tem dado mostras que ele sabe que ele precisa fazer isso. Agora, a gente vai ter que ver aí no dia a dia. Acho que a primeira coisa que ele vai ameaçar fazer é colocar o Everton. Eu tenho essa impressão, que ele gosta muito do Everton. A comissão técnica gosta muito do Everton. Fala que o Everton foi o melhor jogador do brasileiro do ano passado. Eles apostam muito mais no Everton do que no Dudu, por exemplo. Então, é uma das explicações para o Dudu nunca ter sido lembrado. Eu acho que ele percebeu, mas na hora de pôr em prática mesmo, só vendo pra crer, sabe? Assim, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho, mas eu espero que ele tenha percebido, porque essa Copa América pra ele é fundamental pra ele ter paz de novo, especialmente na CBF.
Brasil enfrentará Venezuela e Peru. Venezuela é o jogo da Fonte Nova na segunda rodada. Peru é a volta pra São Paulo, joga em Itaquera, na Arena Corinthians, no sábado. E o jogo que completa o grupo é logo mais à tarde, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Venezuela e Peru. Quando a gente voltar aqui para o programa, já vai ser o pós-Brasil e Venezuela. Então, só para projetar um pouquinho, vocês esperam mais resistência de Venezuela e Peru, mais dificuldade, ou, no fim das contas, o jogo é mais ou menos nesse jeitão mesmo, o Brasil pressionando e com aquela ansiedade de sair o primeiro gol?
Da parte dos jogadores, deu para perceber, eles esperam a Venezuela que jogue mais e que proponha mais. Vai dar talvez um pouco mais de trabalho para a defesa, mas também vai criar um pouco mais de espaço, talvez facilite ali pro meio campo do Tite mostrar alguma coisa diferente. Sair só de cruzamento, conseguir ter espaço para entrar tabelando, para fazer infiltração, ultrapassagem. Precisa ver, mas assim, no fim das contas depende da postura do Brasil, né? São adversários, tudo bem, tá evoluindo, a Venezuela ganhou recentemente da Argentina, não tem mais bobo no futebol,
meteu,
mas assim...
Meteu 3 nos Estados Unidos, a Venezuela também.
Mas depende do Brasil, né? Assim, o principal fator é o que o Brasil tem para mostrar e tem para oferecer.
Lá atrás, no sorteio, quando saiu o sorteio, a comissão falou que o mais difícil ia ser o Peru. Agora, recentemente, eles já estão começando a alterar um pouco, já estão falando que a Venezuela vai ser difícil também. A Venezuela tem um monte de moleque aí que eles apostam muito nos caras, não convocaram alguns caras mais tradicionais. O Soteldo dos Santos, eu esperava que fosse ser chamado, acabou cortado na lista também. A Venezuela tá um time um pouquinho melhor que a Bolívia, mas como você falou, acho que vai um pouquinho mais para cima e é isso que o Tite precisa. O Peru, eu acho que vai ser um jogo bem difícil, dependendo das circunstâncias, mas acho que como a tendência é que o Brasil ganhe da Venezuela, vai chegar em Itaquera para jogar contra o Peru muito mais tranquilo, digamos assim, sem precisar tanto do resultado, embora tenha a torcida paulista de novo no pé, né?
Eu acho que essa questão do Peru também pode ser um jogo mais difícil, até porque e se não ganhar da Venezuela, né? Assim, existe essa possibilidade, sempre existe essa possibilidade. Se leva um empate, ou às vezes até tem um jogo como contra a Bolívia, assim. Tem um resultado bom, né? Um placar bom, mas o jogo em si não foi um bom jogo. E aí, não sei, eu duvido muito que a recepção na Fonte Nova vai ser ruim. Mas e se eles levam vai da torcida lá? Né, acho que isso mexe também com o psicológico do jogador, assim. Então chega. O último jogo sempre é aquela coisa um pouco mais. Depende muito desse jogo do meio, né? Porque eu acho que o Brasil não se preocupou tanto com a Venezuela antes, e agora eles já estão começando a ficar um pouco mais. Não assustados, mas assim, receosos. E tem esse receio de como eles vão ser recebidos pela torcida, né? A gente viu no áudio dos jogadores que eles estão de olho nisso também. E isso conta, você tá jogando em casa, você vai ser bem recebido ou não? Poxa, você tá jogando em casa, era pra ser um diferencial, era pra você tá sendo empurrado pra cima. Mas voltando aqui, eu realmente acho que o Peru vai ser mais difícil, não menosprezando o futebol da Venezuela, longe disso. Mas porque eu acho que historicamente a gente tem mais essa coisa com o Peru, e a gente conhece mais também o Peru de... Enfim, de jogos, de jogadores, de, sei lá, ter o Guerreiro no Brasil e a gente tem isso muito associado a ele. E também de ser retorno aqui pra São Paulo, né? Assim, ainda mais que vai ser o Guerreiro jogando em Itaquera. Às vezes vai aparece algum saudosista lá com, né, sentindo falta dele ou algum torcedor do Inter, não sei.
Olha aí, depois de ontem tem uma chance ali de, dependendo do que a seleção fizer, o Guerreiro vai ter mais apoio do que a seleção, hein?
Não duvido.
1º de julho de 89 teve Brasil e Venezuela lá na Fonte Nova, uma das maiores rejeições da história recente da seleção, muito protagonizada pela ausência do Charles, né? O Lazzaroni bancou a seleção sem o atacante do Bahia, a torcida ficou indignada, apresentador de TV promoveu o boicote, traga seu ingresso que a gente rasga ao vivo, um show que quem quiser buscar aí, dá pra... Duas imagens muito boas, né? Uma foto que sempre aparece nas reportagens da época, que é um futebol pobre, tá escrito assim numa faixa em preto, e a ovada do Renato Gaúcho, né? E aí o Brasil se reencontra com a torcida no Recife. É, claro que situação completamente diferente, até porque a chance de um jogador do Bahia ou do Vitória estar sendo cotado para a seleção é cada vez menor. É, um giro rápido aí do restante da Copa América. A gente falou muito nos últimos programas de uma expectativa que a Copa América vale muito para muita gente. Tem a Argentina estreando hoje à noite contra a Colômbia. Uruguai joga amanhã no Mineirão. O que vocês estão mais ansiosos aí? Quais são as pautas, as manchetes do final de semana para essa turma que vai estrear aí pelo Brasil?
Acho que não é exagero, e conversando com as pessoas, a torcida em geral e mesmo jornalistas, dizer que acho que o jogo entre Argentina e Colômbia hoje talvez seja o mais esperado da primeira fase. Como excluindo a seleção brasileira, né? Porque é o nosso interesse direto, mas como dois times que podem oferecer muita coisa. E tem o Messi, né? O Messi está aqui em Salvador jogando. As pessoas... vai ser legal ver essa mistura, essa reação de Salvador, o povo alegre que abraça o futebol ali, reagindo com o Messi. Eu acho que vai ser a história da primeira rodada, excluindo o Brasil. Eu acho que deve ser essa estreia da Argentina contra a Colômbia lá na Bahia.
Aliás, eu tenho um amigo torcedor do Vitória que me mandou um vídeo ontem falando: a Argentina amou o Barradão. Eu não sei se é exagero dele, mas a Federação Argentina postou uns vídeos bem legais dos treinos lá no campo do Vitória.
Eu tô muito ansioso para ver Paraguai e Catar, tô brincando. Eu quero ver Uruguai e Equador, acho que vai ser um jogo bom também. Argentina e Colômbia, sem dúvida, vai ser o melhor, mas Uruguai e Equador acho que vai ser um jogo bem interessante. Japão e Chile tende a ser bem equilibrado, até dei uma coladinha na tabela aqui. Acho que vai ser bem, bem equilibrado, mas acho que o Chile é um pouco favorito, mas acho que os dois melhores são mesmo Argentina e Colômbia e Uruguai e Equador.
Eu vou de Uruguai e Equador também, até porque... A gente até já comentou em podcasts anteriores aqui, o Uruguai chega com sangue nos olhos nessa Copa América, né? Então acho que vai ser um jogo bem legal, porque é o último ciclo de vários dos jogadores deles. Então vai ser aquele, eu acho que vai ser aquele ataque meio furioso, assim, tem essa impressão. Então, pra quem passou muito sono ontem, eu acho que eu tô afim de assistir um futebol um pouco mais agressivo.
Naquela divisão, na ESPN eles fazem muito divisão de fichas, né? Quantas fichas vocês colocam e tal? Eu acho que o Uruguai merece receber mais fichas que a Argentina, inclusive. Eu vejo
Sim,
o Uruguai mais perigoso aí do que a própria Argentina, não, nessa Copa América.
Boa, a gente volta a falar de Copa América na quarta-feira, já que a gente chega sempre nas manhãs depois dos Jogos do Brasil. O Brasil volta a campo na terça contra a Venezuela, depois da novela, às 9h30, horário nobre da Copa América. Vamos falar um pouco de Copa do Mundo feminina? Eu vou soltar aqui um gol, o gol de ontem, de Inglaterra e Argentina, vitória da Inglaterra por 1-0. E a gente fala um pouquinho do que está rolando no Campeonato das Mulheres e das perspectivas do Brasil aí para a última rodada. Vamos ouvir o gol em inglês.
Kirby brings Mead into the game. Mead's cross, 1-0. Jodie Taylor on target. And the breakthrough has happened. She scored in the quarterfinals 4 years ago. And how important a goal is that for England.
Toda a emoção do audiobook, né, que são os narradores ingleses, né, parece uma descrição do lance, mas também muito elegante. Eu gosto dos narradores ingleses no contraste com os nossos. E aí, Ju, a Argentina de novo fez um jogo defensivo muito bom, impressionante a confiança do time argentino, né? É uma retranca convicta, daquelas boas mesmo, a goleira Correia melhor em campo, mas não deu para segurar, a Inglaterra mostrou força, foi a 6 pontos no grupo.
A Argentina, eu acho que é a grande surpresa dessa Copa até o momento, até porque existe uma expectativa muito grande em cima desse time da Inglaterra. Ele chegou para o Mundial Feminino muito bem cotado, com jogadoras excelentes, muitas jogadoras atuando na Liga Nacional e o Campeonato Inglês Feminino hoje conta com todos os times, né, da Inglaterra. Então, assim, isso é muito gigante pro futebol inglês, pro crescimento do futebol inglês. E tem um bom ataque, tem boas jogadoras. Mas eu acho que a Argentina, ela se preparou psicologicamente para essa Copa, porque não é um time forte, não é um time sequer no top 50 assim, do ranking da FIFA, se não me foge assim. E existe uma discrepância muito grande aqui na América do Sul no futebol feminino, acho que a gente esquece disso. Então, o Brasil, por incrível que pareça, é disparado o melhor time feminino que a gente tem. E a Argentina também tem uma coisa toda histórica, né? Assim, o futebol feminino lá é muito menor. E uma vez eu lembro que entrevistei a Sol James, que é uma das jogadoras, é um dos destaques dessa seleção argentina, e ela brincou, ela falou: a gente não tem uma Marta. Né? Então elas até não têm referência no futebol delas, alguém quem se inspirar. Então achei um jogo assim gostoso de ver, porque o time não ficou numa retranquinha, mas não ficou aquela retranca chata. Assim. Elas seguraram bem, o ataque inglês foi pra cima e a Correa brilhou. E acho que uma coisa legal da gente acrescentar aqui também sobre a Correa é que ela estava no gol, numa goleada, que até esse último jogo dos Estados Unidos era a maior goleada da história das Copas, né? Um 11-0 pra Alemanha. E ela pensou em desistir do futebol, teve depressão, ficou super mal e agora voltou pra essa Copa, defendeu um pênalti ontem e fez várias defesaças no jogo. Então, assim, ela foi eleita a melhor jogadora da partida e essas eleições da FIFA é o público que escolhe. Então, assim, o público escolheu ela pra ser a melhor jogadora. Então, enfim, eu fiquei muito feliz com esse jogo de ontem. Achei um jogo muito gostoso de assistir. E também, assim, uma provocaçãozinha à parte, é sempre bom pra quem é crítico das goleiras no futebol feminino ver uma goleira receber esse destaque todo.
E, aparentemente, acho que em Copa do Mundo a gente lembra muito depois quais foram as histórias da Copa, né? Independentemente de quem ganhou, de quem perdeu. E acho que essa Argentina feminina já aparece como uma grata história dessa Copa do Mundo, né? Tanto pela mudança que está passando o futebol feminino agora, se profissionalizando, é um passo muito inicial. Mas você sente da parte do público também, né? Na Gol, por exemplo, na estreia da Argentina, você viu uma busca em tempo real, você fica acompanhando ali, você viu uma busca das pessoas pelo jogo da Argentina. Talvez as pessoas nem saibam que a Argentina está longe de ser uma potência no futebol feminino, né? Muitas pessoas estavam buscando, mas esperam alguma coisa dela, dessa seleção, pelo nome que ela tem. E as mulheres dessa seleção tá mostrando isso, né? Que é uma história grata, assim.
Eu tenho notado, eu sou, como a Ju disse, eu era um dos críticos de goleiras no futebol feminino. Às vezes tinha alguns lances que a gente acompanhava e ela evoluiu muito, assim. Esse Mundial eu tenho acompanhado bem mais, obviamente, do que os outros, até pela questão de facilidade de assistir, né? Bem mais fácil. E tá realmente, eu fiquei bem impressionado realmente com a evolução nesse aspecto de goleira mesmo, tecnicamente falando. Tá muito bom e a goleira ontem da Argentina fez defesas incríveis. O pênalti foi muito, muito bem defendido também. Nas redes sociais, nos jornais argentinos, os caras falavam muito mais dela do que do jogo. E, pô, como a Ju falou, imagina uma goleira ser eleita melhor numa derrota. Então você imagina o tanto que ela pegou de fato, assim. Foi bem, bem impressionante. Tô bem com uma boa impressão desse Mundial Feminino.
E a James, tal qual o meia da Colômbia, virou James, né? Numa Copa do Mundo, né? Eu também sempre... Ela era chamada de James no Santos,
James,
né?
James no Santos.
Virou James na Copa, hein? Jamais saberemos o que é o certo. O James Rodrigues também
não,
era...
Não, é James. Ela se identifica como só o James, não sei.
Eu ouvi ontem James no pós-jogo. Enfim. Argentina tem um pontinho, as seleções com 6 pontos são França, Alemanha, Itália e Inglaterra, as 4 líderes dos seus grupos. Vai terminar a segunda rodada ainda para os grupos E e F. A tendência é que Canadá e Holanda no grupo E, Estados Unidos e Suécia no grupo F também cheguem aos 6 pontos. Se classificam 4 terceiras colocadas, então o Brasil... vai terminar seu jogo, provavelmente, dependendo do resultado, perdão, ele não vai ter como saber se está classificado, porque até com derrota, mesmo que o Brasil fique com 3 pontos, ele pode passar entre as que vão como terceiras colocadas. Brasil tem 3, Austrália tem 3, Itália tem 6. Brasil, ganhando da Itália com 6, se classifica, mesmo que em segundo, em terceiro, em primeiro, se conseguir uma goleada, com 4 pontos. Deve se classificar também como terceira colocada, e com 3 pontos ainda tem uma chance de se classificar. A gente já falou um pouco ontem, Ju, mas alguma atualização do time italiano depois do 5-0 sobre a Jamaica, que no fim das contas não muda muito para o Brasil em termos de classificação, era fato que todo mundo ia golear a Jamaica, mas a Itália tem ali um jogo goleador ali também para ganhar confiança.
Eu acho que é exatamente isso, é confiança, né? Elas já chegaram muito preparadas para esse Mundial, e o próprio fato delas terem ganhado da Austrália, acho que foi impactante, porque a Austrália era tida como a favorita do grupo, e aí você tem a Itália fazendo um bom jogo contra a Austrália, ganhando, goleando a Jamaica, e outra também, saldo de gols, né? Isso sempre importa. Então, assim, o Brasil fez um 3-0 na Jamaica, a Itália fez 5, né? Isso, bem ou mal, assim, coloca ela mais à frente, e a gente não sabe como que vai ser a Austrália também. A Austrália tem decepcionado um pouco nessa Copa. Até contra o Brasil, eu não acho que ela chegou tão assustadora quanto já foi, né? A gente tremeu um pouco, mas isso é uma questão mais nossa, não delas, assim. Infelizmente, eu vou ter que me ver obrigada a concordar com o Vadão nesse sentido, que a Austrália, algumas coisas, ela não criou tanto, né? Ela não foi tão assustadora quanto ela prometia. E aí eu acho que o retorno vai ser esse, né? A gente vai ter que observar de quanto que a Austrália vai ganhar da Jamaica, se ganhar. Mas o mais provável é que ganhe. E ficar fazendo essas contas. Agora, Itália e Brasil, eu assim, já tinha falado isso ontem no podcast e mantenho. Ainda mais depois do resultado de ontem da Itália. Eu não vejo o Brasil ganhando da Itália. No máximo, se empatar, a gente comemora, porque vai ser um jogo difícil e, assim, elas têm um ataque muito solto, com todos os problemas que a gente tem na defesa, vai ser um perigo.
E tem um detalhe curioso, para a Copa do Mundo a gente não está acostumado, em se confirmando essa sua expectativa, e na verdade é de todo mundo, porque depois do último jogo a gente acha difícil que o Brasil ganhe da Itália, aí a seleção brasileira vai, então, eles se enfrentam, o Brasil e a Itália, elas se enfrentam na terça-feira à tarde, e a terceira rodada termina na quinta-feira. O Brasil empatando ou perdendo vai depender dos
Sim,
outros resultados.
Sim, a gente vai ter que ficar com a calculadora na mão, né?
Durante
fazendo
dois dias,
contas,
né?
Exato.
Então, assim, talvez termine o jogo, a galera vai estar vendo na Globo ali, o Brasil empatou ou perdeu. Tá bom, e agora? Agora a gente espera dois dias para ver se o Brasil continua na Copa do Mundo ou não. Até a FIFA tem esse protocolo. Eu queria até imaginar como é para um time assim, né?
Porque é um anticlímax total, né?
Na quarta-feira você faz uma recuperação pós-jogo sem saber se daqui a três dias você tá num voo de volta para casa ou se daqui a três dias você tá jogando as oitavas de final, né?
Tem um jogo curioso, por exemplo, a última rodada do Grupo F tem Tailândia e Chile, que provavelmente é um jogo com as duas seleções com nenhum ponto, mas se o Chile faz um 5-0 na Tailândia, ele se credencia para se classificar como terceiro, porque ele teria, enfim, pode conseguir construir um saldo. Então vai ser mais ou menos isso. Danilo, você tem alguma notícia da seleção masculina? Acompanha a Copa Feminina? Rola um zum 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 lá na concentração, nos corredores ou nada?
Eles têm, sempre que podem, eles manifestam apoio para a torcida, para a seleção feminina. Um dos caras, né, o Kleber Xavier, né, que é o número um do Tite, auxiliar número um, ele todos os dias ele posta alguma mensagem de apoio para as meninas. Os jogadores sempre falam, que sempre que podem falam. Eu não sei se eles estão acompanhando o jogo propriamente dito, se eles param na concentração para assistir, porque também eles têm muitas atividades paralelas, eles ficam em concentração, então de manhã tem fisioterapia, à tarde tem um treino no campo, aí tem palestra, enfim, eles têm muitas atividades, eu não sei se eles têm parado para assistir. O que eu sei é que eles têm feito, pelo menos publicamente, todos os esforços para dar apoio para a seleção feminina aí.
Tem o Futmesa, né?
Tem o Futmesa, tem o Truco, tem muitas coisas que eles também perdem muito tempo na
muito
concentração.
Muito videogame.
Brasil e Itália, terça-feira, 4 da tarde. Como o Skitter já citou, a rodada termina na sequência, quarta e quinta. Então, quando a gente voltar na quarta-feira, a gente pode ter Brasil classificado ou o Brasil em compasso de espera para saber se segue pro mata-mata, que vai ser pedreira de todo jeito, né? Tem uma chance, a minha simulação deu Brasil e França, que já seria uma insanidade imaginar esse jogo. O time da França muito, muito forte, né? Talvez
o Brasil, se passar, vai pegar uma seleção muito forte, porque pelo chaveamento ele pega os primeiros lugares, né? Então, assim, não é primeiro lugar à toa, e a gente tá vendo um Mundial, acho que Pra muita gente tá sendo o primeiro mundial, mas assim, pra quem acompanha o futebol feminino há algum tempo, tá rolando uma evolução muito grande, né? Técnica, tática, enfim, tá um mundial de alto nível. As jogadoras estão jogando bem, as seleções estão bem, então assusta um pouco a gente não estar acompanhando essa evolução. E assim, a gente já falou muito do Brasil ontem, mas sempre vale ressaltar que a gente tá um pouco bagunçado, né? Então se a gente pega uma França, minha simulação também deu França, se o Brasil passar. Isso me preocupa muito.
A diferença do primeiro pro segundo tempo contra a Austrália foi, assim, incrível, assim.
Foi triste, né?
Não dava pra entender, parecia que tinha mudado os 11, não só duas, né? Que ele tirou a Marta e a Formiga, né? Parecia que tinha mudado 11 jogadoras, não só duas. Foi bem triste a diferença.
Copa do Mundo Feminina sendo acompanhada de forma mais... A Copa mais marcante em termos de repercussão, com certeza. Segundo as vibradoras publicaram que a audiência das TVs aqui no Brasil na estreia da seleção foi a segunda maior da história da Copa Feminina em todo o mundo. A referência aí do Ibope brasileiro é que tem esse dado histórico em termos mundiais, ou seja, a galera está acompanhando. Terça-feira, mais um passo ao mata-mata, com essa chance também real de eliminação. O mata-mata começa já no final de semana que vem, imagino. A primeira fase termina na quinta, o mata-mata já no final de semana. É isso, pessoal. Duas Copas volta então na quarta-feira, toda manhã, pós-jogo do Brasil. E na quarta, é um pós-jogo duplo, né? Tem Brasil na Fonte Nova, tem Brasil lá na França, jogando na terça-feira. Skitter, valeu! Espero que na próxima você venha depois de um jogo mais animado, né? Dormiu um pouquinho, mas podia ter vindo de um jogo melhor, né?
Mas deu quase pra dormir um pouco no primeiro tempo também.
Deu, né?
Não foi. Valeu!
Valeu, até a próxima. Valeu, Ju!
Obrigada, Paulo. Até quarta, né?
Quarta-feira. Valeu, Danilo. Boa viagem. Valeu por ter vindo e tente voltar aí até o fim da Copa América.
Valeu, foi um prazer. Convide sempre que preciso. Espero estar aqui no programa especial do título da Copa América.
Ô, louco. Duas Copas chega toda manhã depois do jogo do Brasil. Seja o time das mulheres, seja o time dos homens. Estamos aqui na manhã pós-jogo. Assine o feed. Busque aí gol.com ou podcast Golaço. E assine no seu aplicativo de podcasts. Acompanhe no Spotify, que a gente segue assim até o fim das competições. Até quarta-feira. Tchau. We'll be right back.